Jornal. Câmara dos Deputados.
Terceirização e ajuda financeira a estados estão na pauta do plenário.
Debatedores de escolas sem partido seguem divergindo sobre o tema.
Oposição espera derrubar os vetos à lei que reestrutura a EBC.
Boa noite. A oposição quer derrubar vetos do Executivo à Lei de Reestruturação da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Governistas, no entanto, avaliam que a nova lei vai melhorar a gestão da comunicação pública. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
A EBC foi criada há 10 anos para gerir a Agência Brasil e emissoras como as TVs Brasil e NBR e as rádios Nacional e MEC. A reestruturação da empresa veio por meio da medida provisória aprovada pelo Congresso em dezembro. Ao sancionar a nova lei no início de março, o presidente Michel Temer vetou 8 pontos do texto sob o argumento de contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. A oposição, que sempre foi contra o texto original da medida provisória, também critica os vetos, principalmente os que dizem respeito ao Comitê Editorial e de Programação. Esse comitê foi proposto pelos parlamentares para substituir o extinto Conselho Curador da EBC, órgão que permitia a participação da sociedade civil na gestão da empresa. Temer vetou a possibilidade de o comitê deliberar sobre a linha editorial da programação e de convocar audiências públicas sobre os conteúdos das emissoras. Vice-líder do PT, a deputada Érica Cocai, disse que os vetos reforçam a tendência de Temer de transformar a EBC em porta-voz do governo. Cocai também anunciou a mobilização da oposição para derrubar os vetos prejudiciais à comunicação pública.
A própria medida provisória, e particularmente os vetos, recrudescem uma lógica que é de acabar com o caráter público da comunicação, estabelecer uma comunicação estatal, ou seja, estabelecer o controle mais absoluto do governo, sem votos, com relação a uma comunicação que se diz pública. Todos os dias nós estamos vivenciando um caráter mais autoritário deste governo. Então, ainda as pequenas transformações que se impôs no projeto sofreram o veto do governo. Vamos trabalhar para derrubar o veto. O governo teme a transparência e teme a participação da sociedade civil. É uma demonstração de fraqueza.
Já o vice-líder do PMDB e relator da medida provisória na Câmara, deputado Lelo Coimbra, avalia que a nova lei, mesmo com os vetos parciais de Temer, vai dar mais flexibilidade à gestão da EBC, sem prejuízo do controle social da empresa.
Nós tivemos 47 emendas que foram feitas pelos deputados. Das 47 emendas, apenas 8 receberam vetos, portanto a contribuição dada foi bem recebida e aprimorou o projeto. Então considero que a mudança feita foi uma mudança que atende ao interesse da sociedade e permite uma melhor gestão da empresa brasileira de comunicação. No novo momento, nós temos uma gestão a cargo do seu agente executivo principal, permeada com o conselho que tem a presença de sociedade, não tem a interveniência partidária, político e sindical e, ao mesmo tempo, cumpre o papel de ser opinativa e não deliberativa.
Michel Temer também vetou a previsão de submeter à aprovação do Senado o nome indicado pelo governo para a presidência da EBC. O ocupante desse cargo poderá ser exonerado a qualquer momento. Outro veto acabou com a possibilidade de criação de uma secretaria executiva para o Comitê Editorial e de Programação. O presidente da República ainda vetou o trecho da nova lei que previa mandato de 4 anos para a diretoria executiva da EBC. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte do Instituto MDA mostra que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto nas eleições presidenciais de 2018. No entendimento de Assis Carvalho, do PT do Piauí, os números deixam claro que Lula foi o melhor presidente da história do Brasil.
João Daniel, do PT de Sergipe, divulgou artigo do general Eduardo da Costa Vilas Boas, em que manifesta preocupação com a situação econômica e política do Brasil. Ao elogiar o artigo, o congressista afirma que é preciso evitar a retirada de direitos históricos, como, segundo ele, está previsto nas reformas previdenciária e trabalhista.
Parlamentares do PSB elegeram Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, como líder do partido na Câmara para 2017. Ao se dizer honrada com a escolha, a deputada garante que vai enfrentar a missão com firmeza e muita dedicação.
Artigo de Chico Alencar, do PSOL Fluminense, intitulado Óleo vai que cola aí, gente, tenta mostrar o esforço de deputados para aprovar medidas que garantam a autoproteção do parlamento. Para ele, a atitude não é boa para o país, especialmente no momento de crise de representação e da necessidade de instituições mais democráticas, transparentes e atuantes em favor da população.
Está em debate na Câmara a proposta que acaba com o foro especial por prerrogativa de função no Brasil. Autor da matéria, Rubens Bueno, do PPS do Paraná, argumenta que o foro privilegiado é um dispositivo que fere a igualdade entre os brasileiros e desqualifica a democracia.
Previdência.
A reforma da Previdência enviada pelo Executivo ao Congresso deve ser votada na Câmara até o fim de abril. Na avaliação de Zé Geraldo, do PT do Pará, a falta de consenso no próprio PMDB sobre a reforma da Previdência indica que a proposta deve ser rejeitada.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acredita que as novas nomeações para cargos no governo federal são a tentativa de ganhar apoio no Congresso para aprovar a reforma da Previdência. O deputado lembra, no entanto, que o próprio PMDB já anunciou que não vai exigir fidelidade dos votos, porque, segundo ele, não quer perder deputados por causa da impopularidade da reforma.
A Central Única dos Trabalhadores, em conjunto com outras entidades sindicais, deve promover um grande debate sobre as reformas trabalhista e previdenciária. Paulão, do PT de Alagoas, acredita que a mobilização popular pode evitar prejuízos maiores para a classe trabalhadora.
Ao criticar as reformas trabalhista e tributária, além do congelamento de gastos em educação e saúde, Luiz Couto, do PT da Paraíba, considera como temerária a reforma da Previdência. Para ele, o objetivo da mudança é acabar com a Previdência Pública para impor ao trabalhador brasileiro a Previdência Privada.
Educação.
Ivan Valente, de São Paulo, informa que o PSOL vai entrar junto ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, com uma ação por propaganda enganosa contra o Ministério da Educação. Ele considera ilegal a contratação de youtubers para convencer a sociedade de que a reforma do ensino médio é boa.
Em mais uma audiência realizada pela Comissão Especial da Escola Sem Partido, os debatedores manifestaram posições divergentes sobre o tema. A reportagem da Rádio Câmara tem mais detalhes sobre o assunto. Acompanhe.
A comissão analisa 6 projetos que têm por objetivo garantir a neutralidade da educação, respeitando os valores familiares. O tema é polêmico. Para os favoráveis, representa o fim da doutrinação partidária que dizem presente no sistema de ensino brasileiro. Já os que criticam a proposta afirmam que ela seria uma forma de cercear o direito de expressão dos professores. A presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Camila Lanes, defende que os professores possam, sim, levar os alunos a um raciocínio crítico da sociedade.
A escola tem que ser política, mas não política no sentido partidário, política no sentido de debater. Eu não vejo nenhum problema da escola debater, inclusive, sobre a conjuntura ou sobre a Constituição brasileira dentro da sala de aula, porque é isso, nós estamos dentro de um local que forma cidadãos, e cidadãos, eles participam de processos como esse aqui dentro do Congresso, que são debates onde pessoas contrárias e favoráveis falam sobre o mesmo tema.
Na mesma direção, a representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, Gelsivânia Mota Silva, entende que, por ser um local de convivência, a escola não é apolítica e a neutralidade não existe, nem dentro nem fora da sala de aula. Para o vereador e advogado Felipe Barros Ribeiro, o projeto é constitucional e tem por objetivo garantir o direito dos alunos de serem educados e não doutrinados.
Então a escola tem que ser um lugar plenamente democrático, onde todas as posições políticas sejam respeitadas. E é isso que o projeto Escola Sem Partido visa, transformar a escola num ambiente verdadeiramente democrático, onde ocorra uma verdadeira discussão política, e não, como dizem alguns críticos do projeto, que seria uma lei da mordaça. Porque, na verdade, o objetivo do projeto é justamente o contrário, é estimular a discussão política, mas a verdadeira discussão, onde todos os espectros políticos sejam respeitados.
Para o relator da comissão, deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, o trabalho dos parlamentares é justamente discutir e balizar as propostas que tratam sobre o tema e que geram polêmica na sociedade. Mas, para o deputado, já existe um ponto de consenso, que é o da liberdade de ensinar e de aprender. Agora basta definir até onde essa liberdade é possível.
E aí entram as divergências no primeiro ponto, que é da liberdade de ensinar, não é? Que tem a liberdade de cátedra, a liberdade de expressão. Então, nós estamos, eu vejo que a gente está bem ainda nesse início parado nessa discussão. né, do que é a liberdade de expressão, o limite da liberdade de expressão, até a liberdade de cátedra. Né, e a partir dali, então, o que o professor teria como dever de passar para o aluno.
Segundo o deputado Flavinho, serão ouvidas opiniões diversas de pessoas envolvidas na educação para que os 6 projetos de lei que estão sendo analisados pela Comissão Especial possam garantir os direitos dos alunos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Homenagem.
O centenário do Lions Club Internacional foi tema de sessão solene na Câmara. Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, saúda todos os integrantes da entidade, principalmente os envolvidos em trabalho voluntário e em eventos para angariar recursos, em especial no município de São Carlos.
Após boa campanha na fase de grupos, a seleção brasileira de futebol sub-13, representada por jogadores do Amapá, foi derrotada pelo Bahrein e se despediu do torneio internacional Gin Cup em Doha, no Catar. Roberto Góes, do PDT, parabeniza a equipe e diz estar orgulhoso dos jovens atletas que representaram bem não só o Amapá, mas o Brasil.
Economia.
Luiz Sérgio, do PT Fluminense, cobra o diálogo do Poder Executivo com o Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore, o Clube de Engenharia e entidades empresariais para discutir a manutenção do percentual de conteúdo local da Petrobras. O deputado defende o conteúdo local como forma de garantir o emprego de trabalhadores brasileiros.
Entidades do setor petrolífero do Rio de Janeiro pedem que o 14º leilão de blocos de exploração não seja licitado em Globo, mas de maneira setorizada. Ao defender o pedido, Celso Pancera, do PMDB, alega que o leilão separado possibilita mais investimentos de conteúdo local e a garantia de mais empregos no setor naval.
Na visão de Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, a privatização de áreas estratégicas, como as companhias energéticas dos estados, enfraquece a autonomia dos entes federados, retirando direitos e impedindo que haja investigação nas empresas.
Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, entende que a economia do Brasil começa a apresentar sinais positivos de recuperação. O Copom reduziu os juros e a inflação, de acordo com o parlamentar, está caindo, sinalizando a possibilidade de criar mais empregos e gerar renda para os brasileiros.
Jorge Ivan Falcão Costa foi nomeado superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba. De acordo com André Amaral, do PMDB, a escolha foi baseada na capacidade do funcionário de carreira do banco criar projetos de apoio ao empreendedorismo e oferecer crédito a quem quer desenvolver o Brasil.
Desenvolvimento Regional.
A Associação de Agricultores do Oiapoque, no Amapá, recebeu um caminhão comprado por R$170 mil para transportar a produção agrícola do município. Os recursos para a compra do caminhão foram garantidos por emenda de Janete Capiberibe, do PSB, que destinou outros R$195 mil em emendas para a saúde pública do Oiapoque.
A situação da BR-230, no trecho que liga o município de Apuí, passando por Santo Antônio do Matopi, até a cidade de Humaitá, no Amazonas, está crítica. De acordo com Silas Câmara, do PRB, a empresa que fazia a manutenção da rodovia abandonou o trabalho por falta de pagamento, além de haver também problemas de renovação da licença ambiental.
Léo de Brito, do PT, pede explicações ao Ministério de Minas e Energia e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico sobre a falta de energia no Vale do Alto Acre, no fim de fevereiro. O blackout provocou a morte de 17 mil frangos, gerando um prejuízo de R$250 mil às famílias que trabalham na granja. Ele cobra o ressarcimento pelos prejuízos causados à atividade econômica no Acre.
Segurança Pública.
Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, voltou a defender a revogação do Estatuto do Desarmamento. O deputado argumenta que os criminosos estão adquirindo armas cada vez mais potentes, enquanto a população não pode se defender. Ele observa ainda que o Estatuto foi criado com o objetivo de diminuir a criminalidade, o que, segundo ele, não está acontecendo.
Contrário ao encerramento da CPI da Taurus, Major Olímpio do Solidariedade de São Paulo lembra que foram obtidas 210 assinaturas de apoio à criação da comissão de inquérito. O deputado insiste que as falhas nas armas que causam a morte de várias pessoas têm que ser investigadas.
Carlos Manato, do Solidariedade, avalia que a presença da Força Nacional no Espírito Santo durante o Carnaval permitiu que a população tivesse um pouco de tranquilidade nos dias de festa. O deputado aponta a bancada capixaba como a principal responsável por conseguir, junto ao governo federal, um Carnaval mais seguro no Espírito Santo.
Valmir Assunção, do PT, elogia o governo da Bahia por ter investido 43 milhões de reais para garantir segurança durante o Carnaval. Segundo o parlamentar, 25 mil policiais civis e militares atuaram para dar tranquilidade aos foliões.
Robson Almeida, do PT, parabeniza todas as instituições envolvidas na realização do Carnaval da Bahia. Ele observa que a festa é uma atividade econômica importante, que gera empregos para o povo baiano.
Votação.
A pauta da semana traz matérias que prometem muita discussão no plenário da Câmara. Uma delas, regulamentos contratos terceirizados. E a outra trata do ajuste fiscal, proposto pelo Executivo aos estados em crise financeira.
A reportagem da Rádio Câmara traz as perspectivas de votação para esta semana. Acompanhe.
Passado o Carnaval, as prioridades de votação no plenário da Câmara são dois assuntos sem consenso entre os deputados. Um deles envolve cerca de 13 milhões de trabalhadores terceirizados, ao criar regras para esse tipo de contratação. Entre as mudanças, a proposta permite a terceirização de todas as áreas de uma empresa, inclusive do setor principal, a chamada atividade fim. O outro projeto é de interesse dos estados em crise financeira. O texto suspende por 3 anos o pagamento dos débitos com o governo federal. Em troca, os governadores têm que aceitar condições como vender empresas públicas e aumentar a contribuição previdenciária dos servidores. Já foi feita uma tentativa de criar uma lei parecida no ano passado, mas os deputados não concordaram com essas contrapartidas. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai tentar convencer os deputados a aceitá-las.
O governo federal entende que sem aquelas contrapartidas, o governo federal não tem condição de assinar nenhum tipo de acordo de recuperação fiscal com nenhum estado nem com o Rio. Agora vamos ver, no outro ponto, como os deputados entendem as condições para que a gente possa aprovar de forma rápida. Esse é o nosso desafio, que precisa ser construído com diálogo, com debate, não com confronto.
Em outras votações, a vice-líder da minoria, deputada Jandira Fegali, defende que a Câmara faça parte da movimentação por causa do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.
Nós vamos insistir para que neste plenário sejam votadas questões referentes às mulheres e vamos intensificar o debate sobre a reforma da Previdência em plenário, relativo principalmente às mulheres. E, obviamente, vamos tentar acompanhar esse movimento geral das mulheres. Estão pedindo que vista roxo, que tenha uma atitude de protesto.
O vice-líder do bloco PTB, Solidariedade, PROS, PSL e PRP, deputado Nelson Marquezelli, defende que o marco regulatório dos jogos seja colocado em votação. O texto pode legalizar bingos e máquinas de caça-níquel no país.
Nós estamos perdendo 4 bilhões por ano de impostos no poker. Isso está indo embora sem que a sociedade possa ganhar imposto disso aí para pôr na educação, na saúde, na segurança.
Já o deputado Glauber Braga, líder do PSOL, diz que vai batalhar para derrubar a votação de propostas que considera retirada de direitos.
Desmonte da Previdência Social, desmonte da legislação trabalhista. Então a perspectiva pós-carnaval não é positiva. É de que haja uma escalada na votação desse tipo de matéria. Como é que a gente resiste a isso? Só com atividade parlamentar? Não. A gente resiste a isso com maior acompanhamento da sociedade civil sobre o que está acontecendo no plenário da Câmara dos Deputados e nas respectivas comissões.
O plenário da Câmara ainda pode receber 2 medidas provisórias que perdem a validade em menos de 3 semanas, caso não sejam aprovadas nos plenários da Câmara e do Senado. Uma trata da mobilidade urbana e outra de incentivo às exportações. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU. O Brasil enfrenta desafios para combater a fraude e a corrupção. Os gestores públicos devem se esforçar nessa luta. Sendo assim, o Tribunal de Contas da União resolveu ajudar quem deseja evitar que ocorram desvios em seu órgão ou entidade. Por isso, acaba de ser lançado o Referencial de Combate à Fraude e Corrupção, aplicável a organizações federais, estaduais, distritais e municipais. O presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, explica explica que se trata de guia prático, escrito em linguagem simples e acessível, e que o combate à corrupção deve conter 5 mecanismos: prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Acesse o portal do TCU na internet e baixe o seu referencial de combate à fraude e corrupção. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.